Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Estamos unidos, reunidos num mesmo Espírito para buscar de Deus conhecimento. A palavra de Deus é a verdade e nós vivemos dias maus, talvez comparáveis à época da igreja no início, da igreja primitiva, talvez comparado à perseguição na época da Idade Média. Nós, de uma maneira meio velada por enquanto, nós estamos sendo perseguidos. Aqueles que se levantarem para falar do amor de Deus irão ser perseguidos, irão ser rejeitados, seja no meio político, seja no meio social, nas escolas, no círculo de amigos. As pessoas, elas vão ser rejeitadas, estão sendo rejeitadas. Os países, eles estão se movimentando para que a perseguição aos cristãos, ela fique cada vez mais acirrada. Cada vez mais, a bandeira da ideologia de gênero, a diversidade, cada vez mais, ela tem sido propagada em todos os círculos. Crianças, desde tenra idade, têm sido doutrinadas nisso. E se nós não vermos isso nesta geração, a próxima geração com certeza será algo patente aos nossos olhos. E aqueles que estiverem aqui vão sofrer. Por isso nós estamos aqui, para que nós possamos nos fortalecer no nosso espírito, para que quando a nossa carne gritar, nós tenhamos condição de rejeitar aquilo que não procede de Deus, fortalecidos no Senhor. Estamos na reta final desse estudo sobre o filho pródigo, na verdade são os filhos pródigos, e nós estamos meditando dentro desse texto de Lucas, capítulo 15, versos 11 em diante. Quero convidar você a abrir para nós fazermos mais uma vez esta leitura. Lucas, capítulo 15, versos 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 11 em diante. Continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vinde, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Estamos fazendo essa meditação, e nesse último tópico que nós estamos trabalhando é a respeito deste banquete. Falamos um pouco a respeito da salvação. A salvação, ela tem algumas facetas. Entre elas, ela é uma salvação experimental. Você tem que realmente não só crer por crer, mas você também tem que viver, você tem que conseguir experimentar nas coisas da vida essa condição que Deus ele salva nós, não apenas uma condição espiritual, mas também uma condição material. Falamos também que a salvação ela é individual. Salvação material, vamos voltar. Experimental é a primeira, me perdoa. Salvação, primeiramente, é experimental. Em segundo lugar, ela é material. E na semana passada nós falamos bastante sobre o conceito da ceia, do alimento, como sendo algo físico. O próprio Jesus nos deixou a Santa Ceia como um lembrete, como uma obediência, como uma ordenança, mas como algo físico. Para Jesus, este mundo material ele tem importância, diferente do que os gnósticos, os estudiosos, os filósofos pensam, que este planeta, apesar de ele ser mal realmente, ele estar numa condição má, o Senhor ele se importa com ele. Falamos que o propósito final de Jesus não consiste apenas na salvação individual dos seres humanos, do perdão dos pecados, mas também da renovação deste mundo. É algo que está lá em 1 Pedro, que fala sobre essa renovação do mundo através do fogo. Vai ser algo que vai voltar à condição original. A ação de Cristo vai fazer, quer dizer, uma renovação no mundo. Vai acabar as doenças, vai acabar a pobreza, a injustiça, a violência, sofrimento e a morte. Agora este mundo ele está desfigurado, mas Deus ele vai consertá-lo. Não vai ficar nesta condição que está agora. O mundo, através do pecado, ele tem sido dilacerado, e essa dilaceração ela vai ser interrompida em algum momento. Então, no final da nossa aula, da segunda aula da semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a salvação como sendo algo individual. Não há possibilidade de nós salvarmos a nossa casa. Mas, pastor Paulo, quando eu leio lá, Josué está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo não é apenas uma declaração. Aquilo ali é uma afirmação que as pessoas que conviviam com Josué, por verem o seu procedimento correto, eles iriam seguir aquele procedimento. Então nós vemos hoje a família sendo totalmente deturpada dentro dos seus conceitos. E nós vemos muitas vezes maridos e esposas guerreando pela autoridade no lar. E o que acontece é que os filhos eles aprendem uma falta de respeito com a autoridade. Os filhos não sabem a quem seguir. Nós temos uma estrutura muito bem determinada pelo Senhor dentro do lar. Lares que são contrários ou trabalham de uma maneira diferente, eles não prosperam. E a salvação, ela não vem mesmo que o chefe da casa, ele seja cristão, ou mesmo que a esposa seja cristã. Isso não é algo que reflete necessariamente uma condição de salvação outorgada pelo outro. Ah, porque eu sou, você também é. Não é assim. Então nós, na minha casa, nós falamos, nós lemos as Escrituras, mas em algum momento a salvação ela vai ter que ser aceita por cada um. E a vivência é de cada um, a salvação ela é individual. E esta salvação sendo individual, ela fala sobre crescimento. Você tem que decidir crescer. Se você não se alimentar, você não cresce. Estava falando com o Pedro, essa semana, da Ingrid, a respeito exatamente sobre crescimento. Se nós não tivermos um crescimento espiritual, o que acontece é que o nosso carnal ele vai querer dominar. A crença do Evangelho é o meio pelo qual a pessoa faz o primeiro contato com Deus. Então, quando você ouve a palavra, você começa a ter aquele primeiro contato com o Senhor. A religião é o modo padrão do coração humano. Essa religiosidade, essa forma de agir, nós temos meios e modos de agir. Cada um de nós fomos formados de uma forma especial, não especial boa necessariamente, mas de uma forma única dentro dos nossos lares. E nós temos algumas programações. Ah, quando acontecer isso, eu faço isso. Quando acontecer aquilo outro, eu faço tal coisa. E aí, quando o Evangelho chega, ele traz uma nova programação. É como um computador. Se você der um comando no computador, ele vai fazer exatamente aquilo. E nós temos que começar a reprogramar esse computador, que é o nosso ser, para nós começarmos a agir e reagir como cristãos e não como homens normais. A nossa carne, ela é existente e ela continua dentro de nós. Já falei para vocês a história de Lutero. Ele falou assim: olha, quando eu me batizei, eu achei que eu tinha matado, afogado o velho homem, mas eu percebi que ele sabia nadar. Uma frase interessante, porque ele percebeu que o velho homem sempre volta. E se você não se alimentar esse banquete, você vai continuar em estado de inanição, fraquinho, sem conseguir lutar contra os desejos da sua própria carne. Depois da conversão pelo Evangelho, o coração, ele tem que mudar. Nós temos que fazer essa transformação, porque o nosso coração, em regra, ele é mau. O nosso coração, em regra, ele quer apenas ser satisfeito nos nossos desejos e nas nossas vontades. Nós pensamos pela nossa carne apenas em relação a nós. Se nós não começarmos a olhar para o próximo, nós, quando não começarmos a buscar a Deus, não simplesmente para forçar uma situação. Às vezes as pessoas, elas querem forçar uma situação. Ah, você tem que ser cristão, você tem que parar de fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. E muitas vezes o que acontece é que você não consegue. Este convencimento, essa transformação, ela vem pelo estudo da palavra, pelo alimento através da palavra. Pelo convencimento, quando você se convence daquilo, você começa a mudar e transformar. Bem, como que isso funciona? Esse crescimento, ele se manifesta de muitas maneiras. Talvez você deseje se tornar mais generoso em relação às suas finanças, mas a sua carne está dizendo que não. Quando o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso, ele não faz um apelo do tipo: ah, os caras, as pessoas estão morrendo de fome, se você não ajudar, eles morrem de fome. Não, o convencimento não é emocional. O apóstolo Paulo não fala assim: ah, eu sou o apóstolo, eu tenho a autoridade de Deus, você tem que fazer isso. Também não é dessa maneira. Ele vem trazendo o convencimento através do exemplo. Como que Jesus fazia? Jesus, ele entregou a sua vida. Vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. O enfoque é outro. O convencimento, ele vem de outro caminho. Não é na chibata, não é na opressão, não é na agressão. É algo que vem através do Espírito. O apóstolo Paulo, ele falava da palavra, ele trazia o ensino e esperava que a palavra de Deus viesse transformando o coração, para que nós possamos começar a mover esse coração em direção a Deus. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Regras, normas, elas existem. As leis que estão no Antigo Testamento e que são espelhadas e se refletem no Novo Testamento são um norte para nós, como devemos agir e proceder. Mas muito mais do que você agir na marra, é você ser convencido pelo Espírito. Hoje estamos aqui em 5 pessoas, por que não em mais? Muitos fatores existem nessa condição, mas para você que está aqui, além da minha esposa e da minha filha, que eu arrasto elas mesmo que elas quiserem vir, mas elas vêm porque elas querem. Por que que o Sebastião está aqui? Por que que ele roda tantos quilômetros para vir até aqui? Por que que a Melissa vem a pé até aqui? Muito mais do que uma reunião social, eles são convencidos de que este é o caminho. Qualquer outra coisa que se levante, não, isso não é de Deus. E às vezes as pessoas, elas se deixam ser enganadas pelos seus próprios corações. Talvez você deseje fortalecer o seu casamento, a sua união. Efésios capítulo 5 fala especialmente aos maridos, que são os cabeças da casa. Por mais que o feminismo se levante, por mais que as mulheres se levantem, a autoridade está sobre o marido. Não autoridade para fazer o que ele quer, não autoridade para ser agressivo, não autoridade para ser truculento, autoridade divina, como autoridade de Deus. Muitos dos leitores de Paulo carregavam para dentro do casamento atitudes ruins trazidas do passado pagão. Então, a nossa vida, você tem que entender que a nossa vida cristã é um despojar-se. Você chega no cristianismo imundo, com vestes imundas, e você tem que ir se despojando nas suas finanças, no seu relacionamento emocional, no seu relacionamento espiritual. Essas coisas que a palavra de Deus vai mostrando que é errada e é engano, você tem que ir deixando de lado. Na sociedade dominante da época de Paulo, o casamento era visto principalmente como uma transação comercial. Era preciso casar bem, quanto possível, para alcançar reconhecimento social e econômico. Eu estou vendo uma série com a Rosângela, exatamente dentro desse tempo aí de idade média, mais ou menos, em que as pessoas, elas têm que casar com alguém rico. E aí, numa certa situação lá, a mãe do rapaz fala com o cara, e ele fala assim: não, mas você vai deixar ele ficar conhecendo essa moça? Não, ela é um melhor partido. Essa condição do melhor partido é algo que é importado de tempos antigos, em que eu tenho que casar, eu tenho que me relacionar com alguém que tenha dinheiro, posição social, para que a partir disso eu consiga galgar uma posição melhor. A gratificação sexual, ela era buscada de outras formas. Eu não tenho que me preocupar com isso dentro do meu casamento, eu posso procurar fora, que é algo que nós já falamos dentro da cultura do apóstolo Paulo naquela época. As pessoas, elas tinham uma vida sexual totalmente devassa, e quando o apóstolo Paulo, ele vem trazendo os ensinos, em especial de Gálatas, falando sobre a impureza, sobre a prostituição e a lascívia, ele está trazendo exatamente o contexto da pureza dentro do casamento. Aquelas pessoas não estavam acostumadas com isso. Além do mais, eles ensinavam os homens a desprezar as mulheres e a não tratá-las como iguais ou como amigas. O povo judeu tinha essa condição. Hoje é refletido em especial dentro do povo islâmico, mas toda aquela área do Oriente Médio lá, a Arábia Saudita e tudo mais, a mulher ela é olhada como um ser inferior. É aquele dizer que eu já disse para vocês. Graças a Deus que eu não sou estrangeiro, não sou uma criança e não nasci mulher. A essa condição, uma condição que traz o machismo, traz uma condição que as escrituras não ensinam, mas que os homens, eles se apropriam, o homem, ser humano masculino, se apropria para trazer uma opressão. E as pessoas aqui no casamento também queriam fazer isso em relação às esposas. Paulo, no entanto, pretende encorajar os maridos a ser não apenas fiéis sexualmente, mas também a celebrar e honrar suas esposas, ajudando-as a crescer pessoal e espiritualmente. A função do crescimento espiritual, apesar de ser individual, passa pela autoridade do marido. Nós estamos falando de uma condição específica. As pessoas, elas têm que entender que elas têm que ajudar o próximo no crescimento. Nesse enfoque, o marido tem que ajudar, tem que cobrar. Às vezes eu cobro a Rosângela, ela não gosta, mas a minha obrigação é essa, é fazer isso. E nós não podemos simplesmente deixar passar. Nós vamos dar conta disso ao Senhor.
Pastor, a questão do cordão de três dobras, isso faz com que as famílias, os casais, se tornem fortalecidos para vencer as tribulações. O terceiro cordão seria isso.
Cordão de três dobras é uma expressão que está dentro das escrituras, que fala de um casamento no Senhor, não apenas uma cerimônia religiosa, não apenas uma união de corpos, mas uma reunião de duas pessoas com o Senhor através de uma celebração espiritual. Casamento para Deus não é simplesmente cartório. Casamento para Deus não é apenas um ato sexual. Casamento para Deus tem a ver com aliança. E os nubentes, os noivos, eles têm que conhecer isso. As pessoas, elas têm que entender aonde elas estão entrando. E muitas pessoas dentro da igreja, elas são casadas apenas no civil e não tem esse cordão de três dobras. Não, mas eu estou na igreja, não faz diferença. Não foi feita uma aliança, não foi feito um pacto. É como um contrato. Esse imóvel aqui onde nós temos a nossa igreja, ele foi alugado. E foi celebrado um contrato, em que naquele contrato, o proprietário desse imóvel, ele estabelece as formas, os direitos que nós temos e os deveres que nós temos. Da mesma maneira, os direitos que ele tem e os deveres que ele tem. O casamento de três dobras passa por isso, mas as pessoas não querem. E o que acontece é que as pessoas, elas se unem fisicamente e acham que estão casados e não estão. E sofrem, e gemem, e padecem. O que acontece é que Jesus Cristo, ele fala que nós temos que andar sempre juntos, de preferência dois a dois, porque se um cair, o outro levanta. É nessa função que nós temos que um suportar ao outro. E a figura de Cristo, que é o cordão de três dobras, que é a terceira dobra, é esse cordão de três dobras que é Cristo, ele vem fortalecendo o marido a suportar a esposa, ou a esposa a suportar o marido nas suas dificuldades e continuar caminhando e não jogar a toalha e abandonar. Quando nós vemos a condição do divórcio, exceto os padrões que são bíblicos, nós vemos esta condição como uma quebra de uma coisa que era um cordão de duas dobras, porque não havia terceira dobra. O marido não sabia qual era o papel dele, a mulher também não, ou não queria seguir.
A esposa, o marido e a família, assim, como falam, devagar, mas assim, a esposa ou o marido, eles são um simbolismo, né, da questão de da noiva e a igreja, de Cristo e a igreja, né? Assim, eu creio, eu vejo dessa forma, né? E Cristo e a igreja, né, a noiva e o noivo. E a família, a nossa família, é um simbolismo da família espiritual que vai vir. Então, assim, eu vejo dessa forma.
Tá, e qual é a sua pergunta?
Não, assim, que então, assim, o casamento nesse mundo é um simbolismo de Cristo e a noiva.
Tudo bem.
E a família que nós temos, o núcleo familiar terreno, é um simbolismo da família celestial.
Ou deveria ser, né? É o que eu tô falando, nem sempre é. Deveria ser, mas nem sempre é. Paulo, no entanto, pretende encorajar os maridos a ser não apenas fiéis sexualmente, mas também a celebrar e a honrar as suas esposas, ajudando-as a crescer espiritualmente e pessoalmente. Era uma abordagem completamente nova em relação ao casamento. Mas notem como Paulo segue motivando seus líderes. Novamente, Paulo não ameaça, nem simplesmente exalta, nem dá algum exemplo resplandecente para ser copiado. Em vez disso, ele retrata a salvação de Jesus como um sacrifício, um amor sacrificial conjugal. O apóstolo Paulo, ele também nesse assunto, e todos os outros líderes espirituais, quando traz um ensinamento para que haja realmente uma mudança, não é opressão, não é ordenança, não é mandamento, mas é uma coisa que a pessoa tem que entender. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O padrão estabelecido não é humano. O padrão estabelecido é Cristo. Para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Então leva você a pensar, poxa, se Jesus Cristo fez isso por mim, será que eu também não tenho que fazer isso pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, por quem quer que seja? Jesus não nos ama por achar que somos belos, apesar de muitas pessoas acharem que a minha beleza, o meu jeito de ser, porque eu sou bonzinha, porque eu tenho a voz mais fofa e não sei o que e tal. Não tem essa condição. Jesus, ele nos ama de uma forma sacrificial. Nós nos tornamos belos por meio do amor de Cristo. Ele é o nosso esposo e nós a sua noiva no Evangelho. A solução para a mesquinhez do nosso coração é a reorientação para a generosidade de Cristo. Então, você não adianta você querer mudar uma característica humana do seu coração através de exemplos humanos. Você tem que usar Cristo como exemplo. Como Cristo faria? Como Cristo agiria nessa situação? Ele faria ou não faria? A solução para a mesquinhez é a reorientação para a generosidade de Cristo, como descrita no Evangelho, já que ele abriu mão da sua riqueza por você. Você não precisa se preocupar com dinheiro, pois a cruz é a prova da importância que Deus atribui a você, e essa é toda a segurança que você precisa. Apesar de nós vivemos num mundo comercial, nós vivemos num mundo em que tudo é comprado com dinheiro, e nós vencemos esse mês de julho, mas o mês de agosto ele vem com novos desafios. Se você achar que você pode depender do seu dinheiro, você está perdido. Talvez essa condição dentro de um funcionalismo público seja um pouco mais tranquila, mas não é de todo tranquila. Ministério pastoral é algo que gira em torno desta confiança em Deus, e o coração ele fica borbulhando entre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo diz que você faz o que você não quer, e o que você não quer você faz. Eu vejo isso claramente dentro do meu coração. A minha dificuldade, essa condição da preocupação com os recursos financeiros, como que eu vou fazer? Mas nós temos que sempre voltar, hoje de manhã eu estava meditando sobre isso, sempre voltar à condição de que Jesus Cristo, Ele nos concedeu o tudo. Os ímpios é aqueles que buscam esse desespero na satisfação, na reserva, não que tenha problema, não é isso. É abençoado você ter um recurso, inclusive para ajudar outros. Mas essa condição de você sair sempre procurando no desespero não é algo bíblico. A salvação e o amor de Jesus Cristo conferem a mim e a você um status notável, algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Todo o dinheiro do mundo não é suficiente para comprar a minha salvação e a sua salvação. A solução para um casamento turbulento é a imitação radical do amor conjugal de Cristo pelo Evangelho. Como resolver uma vida emocional sem o Evangelho? Como um casal ele pode andar em concordância se não tem, como Sebastião falou, a terceira dobra? Terceira dobra não quer dizer você ter aceitado Jesus há 10 anos atrás, nem mais a igreja, não tem nada a ver com isso não. Estou falando uma vida diária com o Senhor. A solução para o casamento é a imitação radical do amor conjugal de Cristo pelo Evangelho. Não cometerás adultério é algo que faz bastante sentido no contexto do amor conjugal de Jesus, especialmente na cruz, onde ele foi completamente fiel. Apenas quando se conhece o amor conjugal de Cristo é que você tem forças para combater, por exemplo, a luxúria, a prostituição, a impureza, a pornografia, a busca de satisfação em outras coisas. O amor de Cristo é gratificante e impede que você busque na sexualidade ou em qualquer outro lugar aquilo que apenas Jesus pode prover. Muitas pessoas, elas não têm Cristo como o seu suficiente. E por não ter Cristo como o seu suficiente, eles sofrem e padecem. E vão continuar sofrendo e padecendo. Pessoas que estão conosco na internet, que porque realmente não puderam vir hoje fisicamente. Pessoas que estão aqui, são pessoas que estão tentando aceitar, acertar, tentando mudar o coração. E aqueles que dormem demais? Aqueles que estão cansados demais, sem motivação? São pessoas que continuam vivendo, achando que a mudança vem através da força do meu braço. E as pessoas, elas não conseguem avançar. Elas continuam sofrendo. Aonde eu quero chegar com todo esse pensamento? Ser fiel ou generoso não significa apenas um esforço redobrado para seguir leis morais. Em vez disso, toda mudança vem do aprofundamento da compreensão da salvação de Cristo por meio de uma vida de mudanças que surge dentro do coração. Então, quando nós falamos de dízimos e ofertas, por exemplo, apesar de nós termos envelopes, cada um com o seu nome, eu não ponho uma relação para ver se você entregou ou se você não deu. Tem muitas igrejas que fazem isso. E está lá o quadro, marcando quem fez e quem não fez. É opressão. Parece que eu faço aquilo para o meu nome e não está no quadro. Será que isso é válido para Deus? Em vez disso, toda mudança vem do aprofundamento, da compreensão, da salvação de Cristo e por meio de uma vida de mudanças que surge dentro do coração. Ela nasce dentro do coração através de uma ação divina exterior, que é a palavra. A fé no Evangelho reconstrói estas motivações, o entendimento que temos de nós mesmos, nossa identidade e a visão que temos do mundo. Por que que o mundo continua igual? Porque as pessoas não leem as Escrituras. As pessoas não se dedicam à leitura das Escrituras. A pessoa continua começando o seu dia naquela rotina maratona, naquela correria desesperada, para, se der tempo, em algum momento do dia, a pessoa lê algum versículo. A leitura tem que ser a primícia, o primeiro de momento do seu dia, antes de tudo, antes de trabalhar, antes de estudar, antes de tudo, você tem que ter um momento com Deus. Aquilo vai fazer com que todo o desenvolvimento do seu dia seja um dia consagrado ao Senhor. Por que que as pessoas, elas passam os dias estressados, cansados? Por quê? Começam o dia sem estar na presença do Senhor. É aquela música que nós cantamos. Bem de manhã, e quando o céu sereno, não sei o quê. Bem de manhã. Os judeus tinham este contexto de oração. Uma oração no começo do dia. Em presença do Senhor no começo do dia. No meio do dia e no fim do dia. A fé no Evangelho reconstrói as nossas motivações. A mera submissão às regras de comportamento sem uma mudança do coração será apenas um Evangelho superficial. Por que que as pessoas, elas estão na condição que têm? Porque o Evangelho delas é superficial. Elas não conhecem a Deus. Eu conhecia, Jó falava, eu conhecia o Senhor Deus de ouvir falar. Agora eu conheço o Senhor verdadeiramente. É experiência. Não é experiência porque viu anjo, não é nada disso. É experiência de você ler a palavra e ver que ela é aplicável a você. O Evangelho é, portanto, não apenas o ABC da vida cristã, mas também todo o dicionário da nossa vida. É algo que tem que mensurar e dirigir todos os nossos caminhos, todas as nossas decisões. Nossos problemas surgem principalmente porque não nos voltamos para o Evangelho de forma a aplicá-lo e a viver segundo a sua mensagem. Nós ouvimos domingo após domingo a mensagem e nós não aplicamos nada nas nossas vidas. E aí, quando você pega uma igreja que fala só apenas de bênção, de bênção, de bênção, de bênção, aí que nós nos acomodamos. Nós achamos que está tudo certo. É como você ir num hospital e o médico olhar para você e falar assim: está tudo bem, os teus exames deram tudo certo, beleza, estou acreditando nisso. As igrejas, elas não têm feito o seu papel, da mesma maneira que você não tem feito o seu papel. Você não tem buscado o Senhor com diligência. Quão fácil é se perverter e ser atraído pelos lazeres e pelas diversões do mundo, ao invés de buscar do crescimento no Senhor. Martinho Lutero escreveu: a verdade do Evangelho é o artigo principal de toda a doutrina cristã. É extremamente necessário que bem conheçamos esse artigo, que o ensinemos aos outros e que o martelemos continuamente sobre as cabeças. Martinho Lutero está falando que isso tem que ser uma coisa, uma luta diária, é uma batalha diária. Quando nós vemos as celebrações judaicas, elas, todo ano, na época da Páscoa, as pessoas, elas leem o mesmo texto, falam a mesma coisa. Por quê? Porque aquilo tem que ser embutido na cabeça. De tanto falar, aquilo passa uma verdade. É aquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água do Evangelho bate tanto nesse coração nosso, que é uma pedra, que ele vai amolecendo ele. E essa verdade, ela vai entrando, porque nada pode deter a água. Se você tiver um cano quebrado na tua parede, você pode querer colocar massinha, você pode querer colocar um chiclete, você pode fazer o que você quiser. Se você não arrumar aquele pedaço lá, não colocar um reparo eficaz, o que acontece é que ele vai continuar vazando. Ele acha um caminho, vai. Sebastião trabalha na Caesme. Quantas pessoas pagam contas altíssimas de água porque tem um vazamento que é imperceptível? A pessoa vai descobrir depois, quando vem a conta de água: mas eu não estou vendo nada, não tem umidade, não tem nada. É a água procurando um caminho. De uma maneira positiva, o Evangelho, ele faz a mesma coisa comigo e com você. Ele vai adentrando nas suas entranhas, ele vai mudando e vai lavando todo o seu ser.
Moisés, ele falava isso, né? Inculcar, né? E no primeiro capítulo de Josué fala isso, né? Meditar de dia e de noite, né? E acho que Davi também tem um versículo que fala: guarda no coração as suas palavras para não pecar contra ti, né? E acho que a questão dos mandamentos é na força de Deus, né? Não na força do nosso braço, mas é você tendo na mente, no coração, né? E aí vem algo que realmente não é de Deus, na força de Deus, na graça de Deus, Deus nos ajuda a guardar a sua palavra, né? Tem até uma música, né? Fala: aquele que tem os meus mandamentos.
Mas se nós não colocarmos para despertar o relógio, nós não vamos ler e não vamos orar. Nós temos abençoados porque nós temos um celular que nós podemos colocar para despertar o relógio quantas vezes quiser, quantos alarmes você quiser. Se você não colocar para despertar mais cedo, para você ler a palavra, você vai começar o seu dia na correria e não vai mudar nada. Essa função é minha, essa função é sua.
Porque nessa questão de guardar os mandamentos, a gente prova que ama a Deus vivendo. Então, assim, você está mostrando a Deus com seus atos, Deus está te vendo, vendo sua vida e está vendo. Se você está obedecendo, você está demonstrando seu amor a Ele com gestos.
Exatamente isso nós vamos falar hoje à noite. Exatamente. Algumas pessoas podem discordar e dizer, quer dizer que para crescer em Cristo, você tem que ficar repetindo a si mesmo, quão graciosamente amado e aceito você é. Não parece o melhor jeito de fazer progresso. Talvez a motivação da religião fosse negativa, mas ao menos ela era efetiva. Quanto mais você repete, mais você se acostuma a fazer. É isso que eu te falei. Se você coloca o teu relógio para despertar: ai, pastor, mas eu durmo tão tarde, eu estou tão cansado. Se você começar a acostumar o seu corpo a acordar 10 minutos antes, não precisa ser uma hora, se for uma hora, ótimo, mas 10 minutos antes. O meu horário de aula é 7h30. Se eu acordar normalmente 7h20, acorda 7h10, 10 a menos, para você simplesmente fazer uma banha de oração ao Senhor, você poder ler um texto bíblico, alguma coisa. Seu trabalho: poxa, mas eu tenho, Sebastião, ele tem que fazer as ordens de serviço tal. Se eu acordar 10 minutos antes e fazer uma oração, o dia já vai ser diferente. Essa prática é de você colocar em prática. Vai chegar uma hora que você não precisa mais de relógio. Eu, meu horário de despertar é às 5 horas da manhã. Quantas vezes eu não desperto sozinho? Estou cansado, estou com sono, mas o corpo está acostumado, ele foi doutrinado a isso. Parece que o estilo de vida do Evangelho não produz pessoas fiéis e diligentes na obediência à vontade de Deus, sem questionar. Isso é uma verdade. Nós temos que entender que o Evangelho nos questiona em relação às nossas ações. E isso não é fácil de mudar. Você tem que ter diligência. Um termo que tem sido usado muito aí, né? Essa perseverança, tal. Você tem que lutar contra essa condição. Se você não lutar contra isso, você vai continuar vivendo a vida, deixando a vida te levar, e a vida leva eu. Mas se eu perder o medo da punição, você também perde o incentivo para viver de forma obediente. Então, qual a motivação real em primeiro lugar? Só pode ter sido medo. Que outro incentivo existe? O amor gracioso e respeitoso. A motivação nossa não tem que ser o medo. A nossa motivação não tem que ser o medo de ir para o inferno, apesar disso ser real. Nós temos que olhar para as condições, para as situações, e olhar para a condição divina de Cristo, em que Ele veio fazer o que tinha que ser feito, não por temor ou medo, mas Ele veio fazer por obediência, com o prazer de Ele glorificar a Deus através das suas ações. O cristianismo tem que mudar o enfoque. Eu cuido da minha esposa, da minha casa, não para receber algo em troca, mas para glorificar Deus pela sua ordenança. Quando eu entrego os meus recursos, a parte dos meus recursos que é solicitada, eu faço isso não para receber algo em troca. Não adianta eu querer fazer você fazer um carnê. Faz um carnê aí de disso, daquilo, de Gideão, de bolinha, de não sei o quê, porque aí você vai ser abençoado. Cristianismo não é isso. É aquilo que eu falo. Eu tenho dificuldade com essas ações entre amigos. A menina está passando uma dificuldade financeira, ela é obrigada a vender o celular dela para levantar um recurso, fazer uma rifa, porque senão eu não consigo abençoar. Que ensino cristianismo é esse?
Aquela questão que... Deus falando que Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, né? Então, né, nessa questão do amor, é, eu acho que é o relacionamento na base da, com Deus do amor com as outras pessoas. Então, eu amo uma pessoa, eu quero agradá-la porque eu amo essa pessoa, né? Então, Salmo 37, agrada-te do Senhor e... Então, assim, relacionamento de amor com Deus, não é na base da religiosidade com os filhos, como a gente está estudando, e outras motivações, medo, por medo do inferno, outras coisas. Mas é motivado pelo amor, fica mais leve.
Tá, mas entenda que a nossa carne não quer isso. A nossa carne fala exatamente ao contrário. E o meu coração, o seu coração, todos nós somos corações que amam motivados em receber algo em troca. E essa transição de um coração interesseiro para um coração interessante, nossa, é legal, hein? O que é o interesseiro? Quer sempre algo em troca. E o interessante? É aquilo que faz de uma maneira diferente com esse objetivo que você está falando. Essa transição, ela não é algo automático. Ela vem pelo alimentar. É como uma carne que ela está sendo, como é que chama quando ela é marinada, né? Quando você coloca o tempero e você deixa. Uma coisa é você pegar uma carne, passar o ariscão nela lá e jogar no fogo e comer. Outra coisa é você deixar ela recebendo aquele tempero, a carne recebendo aquilo lá, essa diferença é a palavra de Deus sendo aplicada nos nossos corações e nas nossas vidas, mas isso leva tempo, toda uma vida.
Ou você pega uma pedra, sei lá, de praia, uma pedra tosca de rua, e Deus vai lapidando até ficar um lindo diamante, uma pedra preciosa.
Conta um pastor que há alguns anos conhecia uma mulher que começou a frequentar a sua igreja. Ela contou a ele que frequentava uma igreja que estava em pleno crescimento e que sempre ouvira que Deus só nos aceita se formos suficientemente bons e éticos. É a realidade da grande maioria. Ela jamais ouvira a mensagem que agora estava ouvindo, de que podemos ser aceitos por Deus na livre graça por meio da obra de Cristo, independente daquilo que somos ou que fazemos. Então ela respondeu, essa ideia ela é assustadora. E o pastor falou, por que você acha que ela é assustadora? E ela respondeu, ela falou assim, olha, na igreja onde eu congregava, que eu via a condição do mérito, chama meritocracia, ou seja, aquilo que eu recebo aquilo que eu mereço, Deus não trabalha dessa maneira. Eu pensava da seguinte maneira, se eu for bom o suficiente, eu vou receber algo em troca, eu tenho direitos. E Deus, ele só pode exigir de mim alguma coisa, não pode exigir tudo. Mas dentro dessa condição em que Ele nos dá graciosamente a salvação em Cristo Jesus, independente do que eu faço ou o que eu penso, é assustador porque Ele pode pedir o meu tudo. Que foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele nos amou até o sangue. O que é amar até o sangue? Até a morte. Então, Deus, Ele pode exigir e pedir de nós até o sangue? Pode. Por quê? Porque Ele nos concedeu algo gratuitamente. Não foi pago. Então, o Sebastião, ele trabalha 30 dias, quando chega no fim dos 30 dias, ele recebe o seu provento referente ao seu salário, ao seu trabalho. Então, ele tem como chegar lá, ó, não caiu meu salário. Se chegar no dia 30, que é o dia dele receber, ele não receber, passou um dia e não recebeu, ele vai lá no RH, fala assim, ó, aconteceu alguma coisa, o salário não caiu na minha conta. Estou errado, Sebastião? Ou você vai deixar para lá?
Não.
E aí você fala assim, olha, eu trabalhei 30 dias, olha o meu cartão de ponto aqui, ó. Então eu tenho o direito a exigir algo em troca. Mas se é algo que é feito gracioso, não tem como exigir. E Deus, nesta condição, Ele pode pedir o nosso tudo. Ele pode pedir a nossa vida, Ele pode pedir a nossa saúde, Ele pode pedir os nossos recursos financeiros, Ele pode pedir o nosso tempo. Ele pode exigir que você faça coisas, porque Ele nos concede graciosamente.
Ontem, pastor, quando você mandou o arquivo do PDF, né, da Igreja Perseguida, eu li o livro, quase tudo. E assim, depois que eu li, eu fiquei até meio entristecida. Falei, gente, fiquei até meio envergonhada. Né? Falei, que crente a gente é. Porque as terríveis coisas que esses homens passam, cada coisa terrível, as mulheres prisões, muitas vezes abusadas, casando com homens, os muçulmanos lá, sendo abusadas, cada coisa terrível, gente, a gente
como você às vezes fala na reunião de oração, a gente vive um evangelho muito algodão, muito gostoso, muito aconchegante, porque eu fiquei até entristecida lendo aquilo, porque eu falei, meu Deus, que crente a gente é, porque ele suportar tudo aquilo e ainda não nega a fé de jeito nenhum, mesmo depois de prisões, mesmo depois de abusos, mesmo depois de tanta coisa, eu fiquei assim, entristecida depois de ler aquilo, fiquei envergonhada.
Mas aí quando a gente vê isso, a gente tem que entender que eles têm mais graça que nós para passar isso. Eles não passam porque eles são mais crentes que nós. Deus dá mais graça a eles e eles acabam vivendo um cristianismo diferenciado por conta disso. Agora, esse constrangimento ele é totalmente válido, porque nós, numa condição que nós estamos de tranquilidade, nós temos que nos esmerar mais ainda. Por isso que eu, ao passar aquele negócio de oração lá, 30 dias de oração, começando hoje, cada um vai fazer o que quiser com aquilo. Pode ser que você não abra ou aquilo fique no passado. Pode ser que você tenha lido uma vez e nem abra mais. Mas este compromisso que nós temos com Deus é o diferencial de um cristão e de um não cristão. Amém? Encerramos o nosso primeiro período. Nós vamos ter um recesso aí de 15 minutos. Nós voltamos às 10h45, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe. Pega ele na mão. É assim mesmo.
Oi, pai. Tá com frio? Nossa, essa semana, né?
Essa semana.
E
São Paulo, tá calor?
Tô, friozinho.
Deu tudo certo lá?
Tá bom. Graças a Deus. Amém.
É chuva ou sol?
Peguei um dia de chuva.
Só um dia?
Não, de dia não é sol. À noite frio, de manhã frio. Mas depois que eu saí de lá, aí esfriou de verdade. Vixe, tava tão calor.
Frio.
Tava frio, mas tava
bom. 10
graus de manhã.
Correu pra essa gente assim de manhã, correu um morador de rua.
Não,
mas agora. Né?
Eu
acho que ele não tinha cobertor ou alguma coisa.
Aham. Mas fiz um café. Eu fiz um café.
Ah. O frio é muito grande.
É.
Né?
Nossa,
não. Calma,
pega
mesmo. Eu sei, tá, não, tinha macarrão aqui. A Lu que viu.
Não pode deixar isso aí.
Ah, mas agora eu vi, meu amor.
A ciência veio ontem.
Veio?
Tá tudo limpo.
Nossa, aquela feita suja daquele jeito lá. Ela veio uma semana mais. Então, semana passada ela não veio. Tem uma coisa errada nos olhos dos dados.
Tá certo.
Bom, não sei.
E você encontrou muita gente da família?
Está dando as aulas online lá na Celina?
Então, o negócio das aulas está. O povo. Isso é um fator que não vai mudar mais, Seba.
Será?
É. O povo. Eles. É algo que não vai mudar mais. Esse negócio de home office. É muito mais cômodo. É muito mais produtivo.
E antes não pensava nisso, né?
Sim. Não há a condição de você imaginar que uma pessoa ela trabalha menos. Se ela trabalha menos, você manda ela embora, pega um que trabalha direito. Você acaba trabalhando muito mais, você trabalhando dentro de casa do que fora de casa.
O salário tá diminui um pouco, né? Quando é home office.
Não. O que diminui é o.
A empresa economiza, né?
A economiza da empresa. Então eu vou usar o quê? O meu laptop, a minha energia.
Água, luz, telefone.
Então não tem como codificar a energia que eu uso no meu laptop.
Limpeza.
Não tem como codificar a minha energia, a minha água que eu uso. Mas quando você junta 1.000 pessoas numa empresa, aí a conta vai lá em cima. Quando você tira e coloca no home office, cai lá no chão.
Economiza.
Com certeza. Para as empresas é algo muito bom.
A Concobras tem um escritório ali no setor comercial, agora é tudo online. Você economizou aluguel.
Com certeza.
O aluguel deve ser o quê? Uns 20 mil, né?
Você não precisa de um imóvel grande demais para fazer as coisas, entendeu?
Só equipamento.
Só. Entendeu? E a grande maioria já tem um laptop, já tem um negócio. Então você acaba preferindo usar o seu do que usar o do outro, do que usar da empresa. Aí o cara vai te dar um computador grande, enorme, pra você instalar no lugar, não sei o que, não é seu, o seu. Você usa o seu celular.
É, lá na Caesa tem, deixa eu ver, duas mulheres que estão em casa, mas uma comprou um laptop, né? Trabalha em casa.
Um celular, a gente usa. Meu celular tem contato da Sebir, não sei o que e tal. A Sebir usa, eu que uso meu celular. Entende? Então, é uma coisa que não vai voltar mais. É uma política que não vai mudar mais. As aulas, entendeu? Híbridas. Então, esse negócio de ter o aluno poder assistir uma semana lá, uma aqui. Cada vez mais as aulas vão migrar para o contexto.
Você vê que tem mestrado, online. Doutorado via online.
Sim.
Com a mesma certificado. O mesmo.
É claro que no caso do ensino presencial é diferente. Você está olhando para o aluno, tudo mais. O aluno, independente da idade, ele é aluno. Então o cara. Que nem um culto online. O cara vai no banheiro, aí o cara, depois eu assisto, vou lá, isso aqui e tal. No presencial é diferente. Aqui a gente faz pergunta, a gente
interage. Dá comida pro Totó?
O cachorro pula em você, não sei o que, a criança chora, você vai trocar pra ela. É diferente.
Eu vejo um programa da Globo News, aí tem um repórter lá que, lá no fundo, é até deputado, foi deputado, né, do Rio de Janeiro. Esse nome. Aí lá no fundo tem dois gatos no sofá, se lambendo lá, e ele falando.
Você pode soltar, tá, Luli?
Quando ele termina ali, aí.
Pode soltar.
Eu tomo um café aqui.
Tá lá.